בעזרת השם, דף סמך גימל, תצדק בבא קמא, עולה פסור, שלום עליכם. בהבינו זו נובו דף, אסתמו זף סמך פי תמוד בי, נדסים עניין ג'יבאשו נוס דויס פונצ'יוס, שמידת השלום הכפל נוהגת. קומנסם בו נובו קפיטור, נושיר ג'ונטי, הבינו זה לידו גנף. הפסור פורטו, חובו סקרת המנצ'י, יתורי ג'יס קריטין כי פגע, מה איזו כי הובל על חובד? סירי חובה קוקר אובג'טו, יתין כי פגע הוא דוברו. Porém, se ele rouba um boi, ele abate o boi ou vende o boi, ele tem que pagar 5 vezes o valor do boi. No caso de um cê, um carneiro ou um cabrito, ele tem que pagar 4 vezes o valor do animal. E a Mishnah diz que tem mais situações possíveis que o ladrão vai ter que pagar o dobro do que situações que ele vai ter que pagar 4 ou 5 vezes, porque a lei do dobro se aplica com relação a qualquer objeto, o animal roubado. E a lei dos 4 ou 5 vezes só se aplica com relação ao boi, ou o carneiro ou o cabrito. Agora que nós vamos explicar a fonte dessas leis da nossa Mishnah. Minha amiga, de onde você sabe tudo isso? Detalhe para falar e saber. A conta para peixar, claro. Esses psukim inseridos no trecho do vigia. Vamos ver a lei do vigia, atuenta na ganav, que ele se torna um ladrão. Vamos ver mais pra frente, Agmar vai associar as leis do ladrão com as leis do vigia, que se apossou do que ele estava vigiando. Isso vai ser o assunto da frente, mas Agmar traz aqui essa braita para explicar a lei do ladrão também. A conta para peixe, claro. A Torá generaliza, independente do que a pessoa roubou, a Torá generalizou, al-shor, al-hamor, al-se, ve-al-salma. Depois a Torá especifica prat, um boi, um burro, um cabrito, um carneiro, ou uma roupa. A Torá especificou alcohol, avedá, chazar, vekalal. Depois a Torá volta a generalizar, independente do que a pessoa se apossou. Então, claro, prato, claro. Primeiro a Torá generaliza, depois a Torá especifica, depois volta a generalizar. Qual é o resultado dessa fórmula? Iatadan elakena prato. A Torá abre um conjunto generalizando, depois especificou, depois voltou a generalizar. A Torá coloca dentro desse conjunto, em relação às leis do pagamento do dobro, que o que foi especificado está dentro desse conjunto, e coisas que parecem com o que foi especificado também. Assim recebemos desde Moshe Rabbeinu, quando a Torá fala claro, prato, claro, dentro do conjunto tem o que foi especificado e o que parece também. Ma prat mefuraj davar amitaltel vegufo mamon, afko davar amitaltel vegufo mamon. O que foi especificado tem essas duas características básicas. São coisas móveis, animais, uma roupa. E tem valor monetário, por si só. Então, qualquer coisa que tem essas duas características está no conjunto. O que se exclui? Yatsukarkaot shiramitaltelim. Se uma pessoa roubou uma terra, não é algo móvel, não tem que pagar o dobro. Yatsuavadim shokshulekarkaot. Se a pessoa roubou um escravo, não tem que pagar o dobro, porque a Torá associa as leis do escravo com as leis das terras. E a Tsushtarotche Afal Pishemital Trimengo Farmamon, excluímos também documentos. Um documento é algo móvel, mas o documento é uma prova que a dívida existe. O documento por si só não é o valor da dívida, então se alguém furtou um documento, não tem que pagar o dobro. E a Tsushtarotche Afal. E se a pessoa furtou do tesouro do Betamigdash, do Rei Pesh, ele não tem que pagar o dobro, porque a Torá diz que a pessoa que furtou de outra pessoa tem que pagar o dobro. O Betamigdash não é uma pessoa, o tesouro do Betamigdash é uma instituição. Então a pessoa não tem que pagar o dobro do valor roubado. E pergunta-me assim, acima, prat mefuraj davar shinivratou metame bemagab masá, ficou davar shinivratou metame bemagab masá. Pergunta-me, mas se você vai comparar coisas com o que foi especificado, só vai incluir nesse conjunto de coisas que são furtadas e o ladrão tem que pagar o dobro, temos que limitar um pouco mais esse conjunto. Por quê? Porque os animais que foram mencionados têm uma característica em particular. Quando um boi, ou um burro, ou um cabrito morrem, não através do abate, não através da shritá, é uma nevelá. A carcaça, essa nevelá impurifica as pessoas que encostam, ou a pessoa que carrega, mesmo sem encostar. Tumat magá e tumat massá. Então, a gente vai dizer que nesse conjunto de coisas que são furtadas, que obrigam o ladrão a pagar o dobro, No caso dos animais, tem que ser animais que têm essa característica. Avalofotlo, excluiríamos os pássaros. Pássaros morrem, mesmo que não através do abate. A pessoa que encosta na carcaça do pássaro não se impurificou. Então os pássaros estariam fora desse conjunto. Se a pessoa furtou um pássaro, não teria que pagar o dobro, conforme esse raciocínio. Porém, como você pode dizer isso, falar Gemara? A Torá diz também que a roupa está no conjunto. A roupa não impurifica, a roupa não morre. Então, poderíamos incluir, por causa dessa roupa que foi mencionada, também pássaros que não impurificam depois de um que morrem. Amri anan bale chaim kabrinan. Ima bale chaim, davar shen nivtom etem bimogam masa, in davar shen nivtom etem bimogam masa, lo? Lekol chad vechad, prat u prat beapenav shedarshin ale. Uma vez que a Torá menciona vários animais, o boi, o burro e o cabrito, ou o carneiro, a Torá abriu um subconjunto de animais. Então, nesse subconjunto de animais, só tem animais que parecem com os três animais mencionados. A roupa faz parte de um outro subconjunto de objetos. A roupa não vem incluir pássaros no outro subconjunto. Então, fala Gemara, uma vez que esses três animais têm essa característica, os pássaros estão fora do conjunto. Avalofotlo, pergunta Gemara, se a Torá quer excluir os pássaros, por que tem que mencionar também o boi, também o burro e também o cabrito? Poderia mencionar um animal só. Torá mencionou mais animais para abrir mais o conjunto, generalizar um pouco mais. Pergunta Gemara, qual animal a Torá deveria ter mencionado? E Katav Rahmana chorava, mina karev legav mizbeach, enchen karev legav mizbeach, lo. Se a Torá tivesse mencionado só o boi, ia falar, nesse subconjunto de animais, liderado pelo boi, tem animais que parecem com o boi. Assim como o boi pode ser sacrificado no altar do Betamidash, no Mizbeach, outros animais que também podem ser sacrificados estão no conjunto, animais que não podem ser sacrificados, não. Se a pessoa roubou um burro, não teria que pagar o dobro. O burro não pode ser sacrificado. Por isso a Torá escreveu mais animais. Se a Torá tivesse mencionado só o burro, poderia falar, olha, os animais desse subconjunto liderado pelo burro, que parecem com o burro, estão no conjunto. Ou seja, o burro tem essa característica que o primogênito da fêmea do burro é santificado. Kadosh Bichorá, o primogênito tem uma certa santidade. Então eu poderia pensar que outros animais estão fora do conjunto. Um cavalo não tem o primogênito santificado. Se a pessoa roubou um cavalo, não teria que pagar o dobro. Por isso a Torá escreveu mais animais. Uma Amri, Imken Nichtav Rahman Ashor Vechamor, Selam Ali. Tudo bem, a Torá poderia escrever o boi e poderia escrever o burro. Eu já saberia que mesmo que um animal que não tem o primogênito santificado, está no conjunto. Por isso a Torá escreveu mais um animal, para generalizar. Porque a Torá tem que escrever também o cabrito, o se. Diz que a Torá escreveu o se, o carneiro ou o cabrito, está sobrando para incluir os pássaros também. Vem a leatui ou foto teorim, do me adesê, de mitamei bugadim a betabliá, avalofot meim, de letbe optumad, de lo mitamei bugadim a betabliá, lo. Pergunta, Gemara, tá bom, a Torá veio escrever o se, o cabrito, está sobrando, veio incluir mais coisas no conjunto, mesmo que não parecem exatamente com o que foi especificado. Mas tem dois tipos de pássaros. Existem pássaros ksherim, um pássaro kasher, que a pessoa pode abater e comer a carne do pássaro. E eles têm certas leis. Existem pássaros não kasher, não adianta abater, não pode comer a carne. E com relação a pássaros que é permitido comer a carne através do abate, eles têm uma certa lei. Quando eles morrem, não por causa do abate, morrem de velhice ou por doença ou por que seja, a pessoa não pode comer essa carne. Se ele come essa carne, ele se impurifica. E as roupas dele também se impurificam. No momento que ele engole, ele se impurifica. Então eu poderia pensar, esses pássaros, pássaro kasher, que tem essa característica de impurificar de certa forma depois da, que se tornou uma carcaça, uma nevelá, e são inclusos no passu, porque parecem com a situação do cabrito, que também depois que ele morre, e não por causa do abate, também purifica. Já pássaros que é proibido comer, de qualquer forma, quando eles morrem, eles não impurificam a pessoa que come. esses pássaros. É proibido comer, a pessoa comeu e não se tornou impuro nem as roupas dele. Então, esses pássaros não kasher são diferentes do que o cabrito. O cabrito sim purifica depois que ele morre. Esses pássaros não. Então poderia dizer que o ladrão que roubou secretamente, furtou um pássaro kasher, tem que pagar o dobro. O ladrão que roubou um pássaro não kasher não teria que pagar o dobro. Responde Amrá, kol ribuyahu. A Torá escreve, al kol dvar pesha, qualquer roubo. A Torá veio incluir mais coisas no pasuk. Mesmo um pássaro não kasher que foi roubado, o ladrão que furtou tem que pagar o dobro. Pergunta de kol echad katav kol ribuyahu. Sempre que a Torá escreve a palavra kol, tudo, todos, a Torá veio falar um ribui, veio incluir mais coisas no conjunto. Com relação à lei do dízimo, não se explica assim o pasuk. A Torá fala braita. Claro, sabemos a lei do Maaser Shini sobre refrescar a memória. No primeiro, no segundo, no quarto e no quinto ano do ciclo de 7 anos, existe a obrigação daquele que tem uma safra que ele colheu do campo dele e tirar o Maaser Shini, o segundo dízimo. Ele leva para Yerushalayim esse dízimo e ele come em Yerushalayim. Digamos que ele não tem como levar 10% da safra dele para Yerushalayim nesse momento. Ele pode fazer o Hilul Maaser Shini, transferir a santidade, a espiritualidade de Maaser Shini desses alimentos que ele colheu do campo dele, transferir essa santidade a moedas. Depois ele leva as moedas para Yerushalayim e ele compra a comida. O pasuk diz, você pode comprar o que você desejar com esse dinheiro do Maaser Shini. Claro, a Torá generalizou. Babacar, batzon, bayayin, bashecha. De repente a Torá especifica. Compre gado, rebanho, vinho, cerveja, prata, a Torá especificou. Hazar bekala. Depois a Torá fala, compre o que você quiser. Voltou a generalizar. Como fica isso? Claro, o prato, claro, ia estar dando aqui na prata. Também aqui temos essa situação de generalização, especificação, e outra vez generalizou. O que está no conjunto é o que foi especificado e o que parece com o que foi especificado. Assim como o que foi especificado é primipri, é algo que nasce de outra coisa. O animal nasce de outro animal. A uva nasce do vinhedo. O vinho é extraído da uva. Também é primipri. E também são coisas que dependem do solo para se desenvolver. Os animais mencionados são animais herbívoros, então dependem do solo. As uvas, o vinho com certeza depende do solo. Então o que parece com essas coisas especificadas, tem essas duas semelhanças, pode ser comprado com o dinheiro de Maaser Shini. O que é diferente está fora do conjunto. A pergunta é que aqui a gente explicou que o Bechol HaShem Tcharachah Nafshecha não veio incluir mais coisas no Passu, coisas diferentes do que foi especificado. E antes, a Gemara diz que a palavra kol, tudo, todos, é um ribui, vem incluir mais coisas, vem incluir pássaros. Não kasher também, com relação à lei do dobro. Uma contradição. Amri responde a Gemara, behor klala, kol ribuyahu. Quando a Torá fala, behor, em tudo, é uma linguagem mais específica, uma linguagem mais limitada. É uma outra generalização, é um outro klal. Dentro do conjunto só está coisas que parecem com o que foi especificado. Kol, a Torá fala, al kol dvar pesha, tudo que foi roubado, a Torá veio incluir mais coisas no conjunto, mesmo que não parecem com o que foi especificado, é um ribui. Nebaitema kol klalau, mil kol de'acha ribuyo. Uma outra explicação fala agora, pode ser, quando a Torá fala kol, tudo, todos, é um outro klal, é uma outra generalização. Mas nesse caso do pagamento do dobro, tem que ser que é um ribui. Vem incluir coisas novas no conjunto. Por quê? Anteriormente, antes desse trecho que a gente viu no começo da sugiá, até lá sim fala um claro, um prato e um claro. Generalizou, especificou e generalizou. Dertivo falou para o seu. Uma pessoa deu para outra guardar. A Torá generaliza qualquer coisa. Kesev ukelim, para o que a Torá especifica, dinheiro, utensílios, lishmor, adar vekalal, Depois eu quero falar para vigiar, tu já falou de uma linguagem abrangente, uma linguagem genérica. Pensa que a data, Rai Alcod Valpecha, Namele Klalo Prato, de Ata, Nichtov Rahman, Leane Prat, Gabeach Klalo Prat, Alcod Valpecha Lamali. Seis isso aqui que a gente viu no começo do Shiur, vieram dizer um Klalo, um Prato e um Klalo. Como a gente mencionou, esses tukim se referem ao vigia. Então a Torá poderia juntar o que foi especificado nesses tukim ao começo do trecho. A Torá também mencionou em relação ao vigia, esse clalo prato clave. Tem algumas coisas especificadas. Poderia colocar nesse conjunto o que foi especificado, o boi, o burro, o cabrito, a roupa. Por que a Torá tem que outra vez falar um clalo prato clave? Tem que falar kotvar pesha, outra vez generalizar. A Torá generalizou uma segunda vez, aparentemente, de forma que está sobrando. Quando a Torá generaliza duas vezes, a segunda vez está sobrando, a Torá veio incluir, veio falar um ribui, incluir coisas novas no conjunto, mesmo que não pareça exatamente com o que foi especificado. Então, independente do que foi roubado, a pessoa, o ladrão, tem a obrigação de pagar o dobro. Depois que a gente chegou na conclusão, quando ela fala kol, vem incluir qualquer coisa roubada, por que a Torá tem que especificar o boi, o burro, o cabrito e a roupa? O que a Torá veio dizer com isso? A Torá especificou quatro coisas para excluir quatro coisas. A Torá veio dizer que se a pessoa roubou uma terra, ele não tem que pagar o dobro. Se a pessoa roubou um escravo, não tem que pagar o dobro. Se a pessoa roubou um documento, não tem que pagar o dobro. E isso que a Torá fala, que a pessoa roubou uma roupa, tem que pagar o dobro. A Torá veio dizer uma roupa, mas não algo diferente da roupa. A roupa é algo que normalmente a pessoa marca, que é dele. Coloca o nome, uma marca, para identificar que a roupa pertence a ele. Falar acha aqui da Vashon Messui é um objeto roubado que o dono não tem nenhuma marca que indica que ele é o dono. Alguém furtou esse objeto, o ladrão não tem que pagar o dobro por isso. Tem outras explicações dos comentaristas do que significa da Vashon Messui, mas assim diz Rashi, algo que o dono não tem uma marca que prova que ele é o dono. A Kola Vedá Lekedrabi Reabaraba. O que a Torá fala, a Kola Vedá veio dizer essa lei de Rabi Reabaraba. Na Marabihia Baraba Marabiuhan diz o sábio: Atuenta na Gana Beaveda, Mexerenta Shtumbequef. Viramos a página. Reuven está andando na rua e achou um relógio perdido, por exemplo. Ele se apossou do relógio. Vieram duas testemunhas e disseram que Reuven se apossou do relógio perdido de Shimon. E Reuven ele jura que esse relógio foi roubado, furtado. Ele estava mentindo, ele foi desmentido. Duas testemunhas provaram que ele se apossou do relógio, ele tem o relógio com ele. Então, nessa situação, fala de Rebaram de Yuhana, ele tem que pagar o dobro. Ele que se apossou do relógio, ele jurou que foi furtado, ele que tem que pagar o dobro. Shinemar Alkol Aveda Sheriomar. Como diz o Pasuk, Alkol Aveda. Também, se ele diz sobre algo que ele achou perdido na rua, que foi furtado, e na verdade ele que furtou, ele tem que pagar o dobro para o dono. Isso que se aprende do Passo da Alcola Veda. Tranata, tem uma mishnah mais para frente. Echan Pigdoni. Reuven estava tomando conta do relógio de Shimon, fazendo um favor a Shimon. Não está sendo pago, é um shomer hiná, não remunerado. Shimon chega para Reuven e fala: Reuven, cadê meu relógio? É uma leavada. Reuven diz que ele perdeu. Ele não foi negligente, ele diz que ele colocou na gaveta dele, cuidou normalmente do relógio, mas o relógio desapareceu. Mas Biahani, Shimon diz, você jura? Amar amém. Reuven diz que jura. Veidim, Eidim, Otô, Shachlo. Duas testemunhas desmascaram Reuven. Ele se apossou do relógio. Meshalem etakeren. Nessa situação que Reuven diz que o relógio foi perdido, a lei muda. Ele não tem que pagar o dobro. Ele tem que pagar só o valor do relógio a Shimon. O Dal Piatzmo, se depois de ter jurado em falso, ele confessou. Ele tem que pagar o valor do relógio a Shimon, mais a quinta parte do valor, 25% vai ser dado a Shimon como uma multa. e tem que trazer um sacrifício. Ele jurou em falso, confessou, traz um sacrifício de Hashem. E Hantindoni amalou Mignav. Shimon chega para Reuven, numa outra situação, e fala: cadê meu relógio, Reuven? E Reuven diz que foi roubado secretamente. Mas Biahani, Shimon diz: você jura? Amen. Reuven diz que jura. Duas testemunhas provam que Reuven que furtou. Fala a Mishnah, Reuven tem que pagar o dobro. Ele diz que foi furtado, ele que furtou, paga o dobro. O Dami Atzmo Meshalem Kerem Mechomes Veasha. Se Reuven confessou depois de ter jurado, ele confessou que ele jurou em falso, ele tem que dar o valor do relógio a Shimon, mais a quinta parte, o Chomes, e tem que também trazer um sacrifício. Agora vai analisar essa Mishnah. Ktanemia, Betoen Tanat Ganav, Demeshen Tashlome Kefer, Aval Betoen Tanat Avad, Lomeshen Tashlome Kefer. Primeira coisa que se vê da Mishnah é que se o vigia, ele jurou que o objeto foi roubado e ele foi desmascarado, então ele tem que pagar o dobro. Porém, se ele jura que o objeto foi perdido, ele foi desmascarado, ele não tem que pagar o dobro. Os afontos disso na sequência. Filo Tuen Tanat Ganav, Beshvod e Meshen Tashlome Kefer, Aval Shu Beshvod e Meshen Tashlome Kefer. Uma outra lei, que mesmo se o vigia, ele diz que foi furtado, ele só tem que pagar o dobro se ele jurou que foi furtado, e depois ele foi desmascarado. Minar Emili, de onde a Mishnah sabe essas duas leis? Fala mais de Tanurabana. Na fonte dessas leis, a Mishnah estão explicadas nessa braita. Imi Matzea Ganav, Betoen Tanat Ganav Akatum Medaber. Fala a braita, o Pasuk Imi Matzea Ganav se refere ao vigia. Estava vigiando o relógio de Shimon, ele jurou que foi furtado, ele que furtou, ele paga o dobro. Se esclareceu que o vigia é o ladrão. Pergunta breta sobre si próprio. Atalmer B, tu entra na ganav, o enuela beganav atzmo. Você diz que o vigia está pagando o dobro. Talvez o caso que esclareceu quem é o ladrão se refere a um caso que realmente alguém furtou da casa do vigia esse relógio e se esclareceu quem é o ladrão. E o ladrão paga para o dono do relógio o dobro. Uma questão homer, imloi matzea ganav, tu entra na ganav, akatum medaber. Fala Braita, uma vez que a sequência se refere ao vigia está pagando o dobro, então também o princípio se refere que o vigia está pagando o dobro. E agora eu vou explicar logo mais melhor como essa Braita entende os psukim, porque temos dois psukim que dizem a mesma coisa. Tem uma outra Braita que explica diferente os psukim. Imimatsea ganav beganav atzmo akatu medaber. Fala essa segunda Braita. O pastor diz, imimatsea ganav, você esclareceu quem é o ladrão? Se trata que alguém roubou da casa do vigia esse relógio e o ladrão foi desmascarado e tem que pagar o dobro. Fala Braita, Atalmer Beganav Atzmo, Enela Betuen Tanat Ganav. Talvez esse pasuk se refere ao que o vigia que furtou e o vigia tem que pagar o dobro. Keshomer Imloi Matzea Ganav, Aretuen Tanat Ganav Amur. Fala Braita, o próximo pasuk, Imloi Matzea Ganav. Não se descobriu algum ladrão que roubou esse relógio, se descobriu que o próprio vigia se apossou do relógio e tem que pagar o dobro, então, com certeza o pastor de antes, diz a Braita, não veio dizer a mesma coisa, veio dizer que se esclareceu quem é o ladrão, que realmente alguém furtou da casa do vigia e está o relógio. Assim diz a Braita. Então temos uma Braita que diz que tem dois psiquim para dizer a mesma lei, que o vigia se apossou do tal relógio e tem que pagar o dobro. A outra Braita diz que o princípio se refere a um ladrão que rouba da casa do vigia e paga o dobro, e a sequência se refere ao próprio vigia que se apossou e paga o dobro. De Kuranamia Timloi Matzea Ganav Betuen Tanat Ganav Ktiv. Porém, as duas Braitas concordam que o segundo Pasuk não se descobriu algum ladrão, além desse vigia, o vigia que se apossou, o vigia paga o dobro. Mas qual é a explicação desse pasuk conforme essas duas Braitas? Amarava, imloi matze, que Moshe amar, elashu atzmog na voz shnei shnaim. Não se esclareceu como o vigia disse, se esclareceu que o vigia mentiu, ele se apossou, ele paga o dobro. O minalan de bishvua. Não se sabe a outra lei, que o vigia só paga o dobro se ele jurou que ele foi furtado. Então eu falei essa Braita. Menikrav balabait ela elokim, leshvua. O pastor diz que o dono do objeto leva o vigia para o tribunal. Diz a Braita, o que ele vai fazer no tribunal? Ele vai jurar. Ele jurou em falso, paga o dobro. אתה אומר לשבועה או אין או אלו לדין, você diz que ele tem que jurar? Talvez o que a Torá veio dizer é que quando o vigia, ele diz que ele foi roubado, ele tem a obrigação de pagar o valor do objeto para o dono. Talvez isso que a Torá veio dizer, ele vai ao tribunal para pagar? Fala, Breda, não pode ser. Nemar shlechut yad lemata. Nemar shlechut yad lemala. Mala le'aran leshua, afkan leshua. A Torá faz uma gzera shavá. Usa o mesmo termo com relação a esse trecho que a gente está vendo, do vigia que não está sendo pago para vigiar, o termo de shlichut yad, e no próximo trecho que está do vigia que está sendo pago, o vigia remunerado, shomer sahar, a Torá usa o mesmo termo. Os sábios receberam por tradição que se chama gzera shavá, uma associação dos dois trechos, para dizer o quê? Assim como no trecho seguinte, do shomer sahar, a Torá diz que ele vai jurar, também esse trecho do shomer hinam diz que ele vai para o tribunal, ele vai jurar também. Então, só se ele jura em falso, ele tem a obrigação de pagar o dobro. Essa é a fonte da nossa Mishnah. Pergunta: Marabishna Malemanda Amar Had Beganav Had Betuen Tanat Ganav Hanu Tertiv Trekrai. A segunda breta faz sentido. O primeiro passuro diz: Imatsea Ganav. O ladrão foi desmascarado, ele paga o dobro. O segundo passuro diz que o ladrão não foi encontrado, foi descoberto que o vigia que roubou, ele paga o dobro. Temos dois suki para dizer duas leis diferentes. Para encontrar a primeira braita, temos dois suki para dizer a mesma lei, que o vigia jura que foi furtado, e ele estava mentindo e paga o dobro. Para que dois suki? Amri hadle maot etanat avat. Explica que a Gemara conforme essa primeira braita, um passo veio dizer realmente essa lei do vigia que paga o dobro. A Torá se repete para dizer que somente nesse caso ele paga o dobro, somente quando ele jurou que foi furtado, paga o dobro. Mas se ele jurou que o objeto foi perdido, e era mentira, ele não paga o dobro. O Leman da Marhat Beganav, Echad Betuen Tanat Ganav, de Lomi Ata Lemaut Tanat Avad Minale, da onde a outra braita sabe essa lei, que o vigia que jurou que o objeto foi perdido e era mentira, não paga o dobro. Miganav Haganav, que em vez de a Torá falar, Inimatse Ganav, Torá diz Imatse Haganav, em linguagem mais específica, o rei, o ladrão. Torá veio dizer somente nesse caso que o vigia ele jurou que foi furtado, ele paga o dobro. Se ele jurou que o objeto foi perdido, não paga o dobro. O demanda é Martarvai Betuen Tanat Ganav, Demier Pleituen Tanat Avat, Ganav Ganav Maidar. Vê o que a outra braita diz com esse rei a mais, Haganav, em vez de Ganav. Essa breta aprende dessa letra a mais o que falou Rabi Chia Barab em nome de Rabi Yohanan. Amar Rabi Chia Barab Amar Rabi Yohanan para o sábio. A atuene tenat ganav pigadon mexerem das tume kefir tabachum acham mexerem das tume abav vichamisha. Esse passou que se refere ao vigia fala Haganav, se esclareceu que ele é o ladrão. Então fala Haganav para dizer uma lei a mais. Esse vigia que jurou que foi furtado, isso é na mesma situação do que qualquer outro ladrão que furtou. Se ele estava tomando conta de um objeto, ele está obrigado a pagar o dobro. Se ele estava tomando conta de um boi, e ele abateu o boi e jurou que tinha sido furtado, paga 5 vezes o valor do boi. No caso do C, carneiro ou cabrito, paga 4 vezes. Então, eu vou dizer Haganav. Esse vigia que jurou que foi furtado era mentira, é como qualquer outro ladrão. Tem os mesmos tipos de pagamentos. Demanda amar had beganav, had betuen tanat ganav, de hai ganav a ganav, ap que lemote tanat avad, Rabi Chia Barab amena a lei. Da onde a outra braita sabe essa lei de Rabi Chia Barab, se já usou Haganav para outra coisa? Amar lach, requeixa hu ven mishima lei queixa. Essa segunda braita sustenta que existe um requeixo. Existe uma associação entre o trecho do vigia e o trecho do ladrão. E os sábios receberam por tradição desde Moshe Rabbeinu que existe esse queixo, essa associação, e eles dividem essas mesmas leis com relação ao pagamento. Essa lei de Rabi Chia Barab, assim como o ladrão que furta paga o dobro ou 4 ou 5 vezes, tem o vigia que jura, e ele que se apossou paga o dobro ou 4 ou 5 vezes. Mishkam Aleman de Amar Chab Beganav Echad Betuen Tanat Ganav Shape. Tudo está bem, conforme a segunda braita. Um passo veio dizer que o ladrão que furtou paga o dobro, outro passo veio dizer que o vigia paga o dobro. Ele manda Martal, vai o Betuen Tanat Ganav, Ganav Atzvominale. Pergunta, de onde se sabe, conforme a primeira braita, que os dois sukim se referem ao vigia que está pagando o dobro, Da onde sabe que o ladrão que furta paga o dobro? O suquim que a gente viu no começo do shiur se refere ao vigia. Qual é a fonte que, independente do que o ladrão furta, ele tem que pagar o dobro? E ritema leite becava homer, mitoenta na ganav. Se vamos dizer, podemos aprender por dedução, um carva homer. Se o vigia que se apossa do que ele estava vigiando, ele paga o dobro, o ladrão que tira da posse do dono, ele tem que pagar o dobro também. É óbvio, é mais grave a pessoa tirar da posse do dono do que se apossar de algo que ele está vigiando. Pre pergunta, daí eu vou me atender outro canidô. Se vamos fazer assim, usar como base a lei do vigia para aprender a lei do ladrão, então temos uma regra. Daí a lei do ladrão não pode ser mais grave do que a lei que a gente usou como fonte, a lei do vigia. Então, maralá bishuá, ficar bishuá, assim como o vigia só paga o dobro se ele jura em falso, também o ladrão deveria só pagar o dobro se ele jura em falso. Essa não é a lei. O ladrão que furtou paga o dobro, mesmo que ele não jurou em falso. Por isso, responde a manáfica lei militar de Berris, que é a fonte dessa lei, que o ladrão que furta qualquer objeto paga o dobro, se aprende dessa breita de Shiva de Riz. Então, a Berris, fala breita. Yomar shor vegnevav ekol bichor. Então, esclarecendo melhor o assunto. A Torá diz que o ladrão que furta um animal paga o dobro. A questão que o Braga está aqui levantando é de onde sabe que o ladrão que rouba qualquer objeto paga o dobro? Como a Mishnah falou. Fala, Braita, por que a Torá tem que mencionar o boi, o burro e o cabrito? A Torá poderia dizer o boi foi furtado ou outra coisa foi furtada, o ladrão paga o dobro. Fala, Braita, e o carro aí te omer? Na prata de furacha, carev gav misber, afol carev gav misber. Se a Torá tivesse mencionado o boi, eu ia dizer, se o que foi roubado é algo que parece com o boi, é um animal que pode ser sacrificado, o ladrão paga o dobro, outra coisa não. Mas, a questão da Braita é, por que a Torá tem que mencionar o cabrito? O cabrito também é um animal que é sacrificado no altar, por que a Torá tem que mencionar? Mas ele caiu em nevado, na boca da vada, deve ser que a Torá mencionou o cabrito para generalizar qualquer animal que foi roubado. Obriga o ladrão que furtou a pagar o dobro? Então, pergunta a Braita mais. E o marchor se vegnevava a corbichlá? Por que a Torá tem que mencionar também o burro? A Torá poderia mencionar o boi, o cabrito, ou outro roubo, vegnevá. E já iam saber qualquer animal. E no carro aí tem o mermá, prendo o furado da vara kadosh bichorá, a ficou da vara kadosh bichorá. Fala a Braita. Se a Torá tivesse mencionado o boi e o cabrito, eu ia dizer animais que parecem com os dois. E são no conjunto animais que o primogênito é santificado e foi furtado. Obriga o ladrão a pagar o dobro. Mas de Halevi, Hamor, que chomer Hamor, ali é Hamor Amur. Pergunta a Braita, então por que a Torá tem que mencionar o burro? O primogênito do burro também é santificado. Então por que a Torá menciona o burro? Deve ser que a Torá veio generalizar. Hamani Mekayim Gnevad, Rabot Koldavar, qualquer animal que foi furtado, obriga o ladrão a pagar o dobro. E o marchor de Hamor Sebek Nevav, é a cor Bichlá. Por que a Torá tem que mencionar mais uma coisa? Pergunta a Braita. Chaim Shnaim Yeshalem. Chaim, que se refere a animais. Já sabemos que qualquer animal que foi furtado obriga o ladrão a pagar o dobro. E no carro aí tem o irmão aprendendo furaz Bale Chaim, Afkol Bale Chaim. Se a Torá tivesse não mencionado o Chaim, eu ia falar: olha, só animais que foram furtados obriga o ladrão a pagar o kefel, o dobro. Outras coisas não. Mas de Halavi, Sherba Le Chaim, Kshomer Chaim, Ale Chaim Amur. Sendo assim, por que a Torá tem que mencionar também Chaim, que se refere a animais? Hamani Mekayim Gnevad Rabot Kol Davar. A Torá menciona Chaim, animais, está sobrando, já sabemos que os animais obriam o dobro. Para dizer que qualquer coisa que foi roubada obriga o ladrão a pagar o dobro. Por causa dessa palavra Chaim está sobrando, a Torá veio generalizar mais e inclui qualquer objeto também. Então essa é a fonte da lei que a gente viu, que o ladrão que furtou está obrigado a pagar o dobro, mesmo que ele roubou qualquer objeto ou qualquer animal. Paramos aqui por hoje. Não percam, amanhã a Gemara vai entrar mais a fundo sobre a fonte dessas leis todas, nos investigar melhor e ver mais novidades também. Então, pessoal, Baruch Adonai Leolam, Amém, Amém.